Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Bom dia, queridos ouvintes, se você está ouvindo a partir de agora o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda e debate os temas do nosso dia a dia à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O tema de hoje nós vamos trabalhar é o perdão. E a nossa convidada de hoje, a nossa querida Valquíria Ambrosini, que é da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, uma atuante trabalhadora, né, dirigente de escola, né, uma pessoa bastante ativa lá. Ela vai junto aqui com o Marinho e com a Clarissa e com o Fernando, aqui que vão compor a mesa, debater esse importante tema que é o perdão. Esse programa, como você sabe, é feito com a sua participação, é feito para você. E ele é uma realização do núcleo espírita ou semeador aqui de Santo André, aqui em São Paulo. E ele é feito, e você pode participar. Nós precisamos que você participe, porque nós fazemos tudo que foi feito, as perguntas que vocês vão ouvir aqui, as respostas, enfim, tudo aquilo foi coisas de interesse dos nossos ouvintes, pessoas que nos mandaram, nos enviaram sugestões, que participaram de alguma forma. E a forma de participação, ela pode ser pelo telefone 4435-9020. 4435-9020, ou então 997-666-555. Você pode mandar um SMS ou então através do WhatsApp, ou você poderá também falar conosco. Você pode escrever para o programa Semeando a Boa Nova, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo, ou pelo Facebook / Semeando a Boa Nova, onde você poderá interagir conosco, inclusive durante a semana, fora do programa, a qualquer momento, mandando sua sugestão, dando a sua opinião, até divergindo muitas vezes de alguma coisa que foi aqui falada. Enfim, você poderá fale conosco, que isso que nós vamos, como nós dissemos, é feito com a sua participação. Deixe aí um lápis, uma caneta e um papel à disposição, muito próximo aí, que nós vamos repetir novamente esses endereços todos para que você anote e realmente participe aqui conosco.
Helio, tem um detalhe, hein? É interessante participar, porque além de realmente dar subsídio, a gente começar realmente o que discutir isso, trocar ideias, o ouvinte, ele concorre a livros durante o programa. Não é isso?
Dois livros. Se ele telefonar, ou enviar um e-mail, ou ele escrever para o programa, ele curtir também a página no Facebook durante a semana.
Que a Clarissa já está lá.
Está lá, está pronto, já vamos falar com ela. Ele vai concorrer a um brinde. Aliás, dois livros, na primeira meia hora e na segunda meia hora do programa. Nós vamos sortear aqui dois livros. Esses livros foram cedidos pela Editora Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e pela Editora Espírita Fonte Viva de Belo Horizonte, que nos presenteia esses livros para que nós possamos presentear os nossos ouvintes, né? E para que nós possamos assim dar uma dinâmica aqui para o programa, nós vamos começar a abrir os microfones para que a Valquíria possa já falar com os ouvintes. Bom dia, Valquíria.
Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Espero trazer para todos os que estão nos ouvindo a palavra consoladora do Mestre Jesus, a palavra, na verdade, que é um roteiro para a nossa vida.
Então, se o que a Valquíria vai responder algumas perguntas aqui, se você quiser acrescentar alguma coisa ao que a Valquíria disse ou fazer novas perguntas, você pode ligar, como já dissemos, pelo 44 35 90 20, ou então pelo WhatsApp 997-66-555, ou pelo e-mail, mandar um e-mail aqui, que a Clarissa vai estar vai estar a postos, está a postos aqui já monitorando aqui o computador para poder receber as suas sugestões, ou mesmo pelo Facebook. Mas além deles, está o Valdir, está o Danilo, a Juliana e o Jailson, estão lá na retaguarda, prontos para receber sua pergunta, para conversar com você. Se quiser conversar só, quiser, enfim, esse programa é seu, é feito com a sua participação, não esqueça disso, né? Né, Valquíria? Uhum. Valquíria, então, para que a gente possa assim aquecer, aqui começar o programa, deixa uma primeira pergunta, porque o programa de hoje é sobre o perdão, né? E o perdão é alguma coisa que é fundamental para as atividades humanas, para as relações humanas. E como o Espiritismo pode define o perdão, você, Valquíria?
Então, Jesus já deixou bastante claro, né, em toda a sua passagem aqui pela Terra, da importância que tem o perdão. Mas além de Jesus, né, depois de muitos séculos, né, nós descobrimos o quanto que o perdão faz diferença na nossa vida. Então, por exemplo, começando, né, vindo do grego, a palavra perdão, ela quer dizer desligar, soltar, né? Então, veja... o perdão, ele na verdade, ele liberta a pessoa, né? Então, aquela pessoa que perdoa, ela é libertada da mágoa, do ressentimento. Porque, assim, na nossa condição evolutiva atual, nós guardamos muitas mágoas, muitos ressentimentos. Quando nós somos ofendidos ou, né, nos deixamos ofender, nós acabamos criando dentro de nós tantas dificuldades, tanto físicas, dificuldades na nossa vida, né? Então, se nós formos lembrar dos ensinamentos de Jesus, o que é mais importante nesse momento, já logo de cara nós podemos lembrar o que Jesus disse a Pedro. Porque quando Pedro questionou quantas vezes ele deveria perdoar o irmão, se seria 7 vezes, o que que Jesus disse? 70 vezes 7 vezes. Então, cada vez que você recebeu uma ofensa, que você se sente ofendido, você tem que perdoar. Porque, inclusive, nós mesmos, né, precisamos de perdão a todo momento. Então, como que nós podemos deixar de perdoar nosso irmão se nós toda hora estamos pedindo para Deus o perdão? E Jesus, ele exemplificou isso durante toda a vida dele. Porque o perdão envolve misericórdia, o perdão envolve a indulgência, o não julgar os outros, porque se nós julgamos, com a mesma medida que nós julgamos, seremos julgados, que é o que Jesus nos disse. Então, quer dizer, ele deu todo o roteiro para nós. E principalmente, além das palavras, ele também deu os exemplos, né, que foi realmente o que ficou para nós, porque o exemplo, ele fala mais do que 1000 palavras, como nós sabemos. Então, veja, por exemplo, no caso da mulher adúltera, toda aquela multidão, devido a ela ter cometido adultério, naquela época, a consequência seria que ela deveria ser apedrejada. E aí perguntam para Jesus se eles deveriam apedrejá-la, né? Se ela não merecia realmente ser punida. E Jesus diz: quem nunca errou, atire a primeira pedra. Isso vale para os dias de hoje. Então, se nós não cometemos erros, se nós não cometemos, a gente pode atirar a primeira pedra? Também não, porque se o momento que nós não mais cometemos erros é porque nós já estamos mais evoluídos. Então, nós não vamos querer atirar a primeira pedra, porque nós já passamos por tudo isso que a pessoa está passando. Então, veja, Jesus, além dele, ele não só disse para a mulher adúltera, quando ela foi liberada, né, porque todo mundo, digamos assim, abaixou a cabeça, né, porque realmente todo mundo sabia ali que tinha cometido erros e foi embora. Mas o que que Jesus disse? Não, não é assim também. Você foi perdoada, mas você tem que ir e não pecar mais. Porque não adianta, né, continuar pecando.
Então, disso, né, Fernando, eu queria até passar... que você... pode falar, fala bem.
É interessante, né? Isso, né, que a gente está falando... Nós espíritas, os evangélicos, os católicos. Então nós temos esse conhecimento, né, da fala de Jesus referente ao perdão, à caridade, ao amor ao próximo, os ensinamentos que ele realmente deixou para a gente. A questão é a gente aprofundar isso no sentido da vida que nós temos hoje. Para que é que eu tenho que perdoar? Durante muito tempo, a gente o que tinha a ideia de perdoar para ir para o reino dos céus, para realmente herdar um lugar melhor, para ser mais feliz no futuro e tudo mais. Mas, na verdade, o perdão é uma terapêutica para agora. Se a gente sofre alguma coisa, a gente fica relembrando. Quando a gente relembra uma situação, a gente dá risada se ela foi engraçada. A gente fica triste se ela foi, realmente, causou um sofrimento. A gente fica angustiado se aquilo trouxe alguma situação ruim. Ou seja, se eu ficar lembrando algo que alguém fez contra mim, que me feriu, eu vou ressentir todo aqueles sentimentos deletérios. E isso faz um mal danado pra gente. Então a questão do perdão faz bem primeiramente a nós. Então o fato de perdoar não é uma questão de, aquela pessoa é fraca, aquela pessoa, não, esquece. Comigo não, eu não, eu vou lá, eu guardo, isso aí não vai deixar, não vou deixar ficar desse jeito não. Isso aí eu não vou esquecer, mas pra que isso? Só se a pessoa realmente quiser sofrer, fala, não, eu quero sofrer, então eu vou guardar a lembrança ruim, eu não vou perdoar, não faz sentido. Se nós queremos ser felizes, é necessário que a gente exercite o perdão. Obviamente que isso que não se dá da noite para o dia. A pessoa me feriu, agora eu já consigo perdoar. Leva um tempo, é natural, há uma cicatrização emocional.
Isso que eu queria voltar, Fernando, sabe? Nesse ponto que eu queria voltar, porque a Valquíria falou sobre a etimologia da palavra, né? Perdão, que vem do grego, é de libertação, como é que é?
É libertar, soltar, né? Então, é isso que eu achei interessante, é porque, assim, quando você fala libertar, como ele disse, não, você não está libertando o outro, você está libertando a você mesmo.
É porque sobre o aspecto religioso, muitas pessoas falam assim, não, perdoar é para Deus, né? É para Jesus, eu não sou Deus, não sou Jesus, eu não consigo perdoar, tal. Então, eu gostaria até que, nesse momento, nós abríssemos, como você já começou a abrir o assunto, né? O assunto sai um pouco da questão da religiosidade do tema, e sim sobre a necessidade do perdão, necessidade sob o ponto de vista físico, né? Sob o ponto de vista orgânico,
fisiológico,
da
né?
pessoa. A pessoa pode não perdoar? É possível você não perdoar?
Ué, eu acho que sim, ela pode sim, mas não que isso seja eterno. Eu acho que é interessante a gente pensar nisso, no sentido, eu posso não perdoar? Pode, mas isso é eterno? Não, não, não tem como, porque a lei, uma das leis divinas, é a lei do progresso, e se a gente vai progredir, naturalmente, essa questão do perdão a gente ainda não conseguiu exercitar, mas vai exercitar, e a gente vai conseguir ser uma pessoa indulgente, uma pessoa melhor. Então eu posso não perdoar de primeiro momento, mas o tempo ajuda demais, velho. A gente tem que ter essa consciência que o tempo ajuda a gente a amenizar, repensar naquela situação e dar uma significação diferenciada. Por exemplo, vai lá uma criança, o seu filho tá com 3 aninhos, foi lá e quebrou um vaso. Você fica até chateado, aquele vaso é bonito e tudo mais e tal. Só que você vai falar, puxa vida, uma criança, ele tropeçou no vaso, não tem consciência e tudo mais. Então você faz uma análise e deixa de ficar chateado e tudo mais, junta os cacos e toca a bola pra frente e de repente compra um outro vaso. Se você começar a analisar os seres humanos como crianças, como nós somos, todos nós, espiritualmente, a gente vai ver que muitas vezes o que a pessoa faz é mais por ignorância, por uma infantilidade, do que propriamente por maldade. E se nós fazemos, eu faço, o Hélio faz, todo mundo faz, você também, nada mais justo do que a gente estender realmente o perdão primeiramente a nós e ao outro, falar, puxa vida, se eu erro, ele também tem o direito de errar, foi comigo, paciência, eu tô chateado, mas eu vou tentar me esforçar para ser um pouquinho melhor e compreender.
Como esse programa é feito com a sua participação, nós dissemos, né? E então a Clarissa está aqui a postos, ela está aqui monitorando, né? Ou pilotando aqui, né? O computador para. Como é que está aí, Clarissa?
Nossos ouvintes estão participando bastante. Bom dia a todos. Quem passou pela nossa página hoje, a Nolita, né? Como sempre, ela disse que ela vai estar participando do programa e ouvindo palavras que faz bem ao espírito e enche o caminho de luz. E como promessa, ela já mandou um recadinho pra gente, como ela sempre manda todo sábado. Ela disse, feliz da vida estará não propriamente quem melhora de situação material, e sim melhora a si mesmo, crescendo em pensamentos superiores, enriquecendo-se de virtudes, agigantando-se nos valores do espírito. Olha aí que bonita mensagem da Nolita. A Nadia Ambrosa, ela diz que já está no aguardo do programa, então agora ela está nos ouvindo, um abraço a ela. A Rosana Aparecida de Oliveira também disse que é muito bom estar com a gente todos os sábados, diz que adora o programa e mandou um beijo a todos. A Miriam Rosenberg também mandou um abraço, mandou um bom dia para todos os amigos. para todos nós, para os ouvintes, para as pessoas do programa. A Andréia Borges também passou pela nossa página, a Edna Grigorini Assunção, o Rogério Colpas. Então, uma participação bastante intensa. Beleza, mandar um abraço, hein? A todos os ouvintes.
Que bom, esse programa é feito com a sua participação. Se você também não conseguir, não quiser, não tem um computador ou um celular à disposição, o telefone, né? Telefone, porque pelo 44 35 90 20, ou então manda um WhatsApp por 997 66 555. A operadora é Vivo, né? Nesse caso aqui, você pode mandar, fale conosco, interaja conosco, porque o programa realmente, ou manda um e-mail, né? Programa sbn@gmail.com.
Posso aproveitar e fazer uma pergunta do Eros? O Eros ligou aqui do Jardim Oriental, ele mandou via WhatsApp. Ele disse: bom dia, irmãos de Ideal, bom dia, convidada Valquíria, excelente tema para refletirmos. Ele fez uma pergunta: quais as consequências para o corpo físico e espiritual por não perdoar, acumulando dentro de nós mágoa, rancor e ódio?
Valquíria, responde.
Bom,
você conseguiu pegar a pergunta?
Sim, quais as consequências, né? Bom, muitas consequências, né? Na verdade, quando nós não perdoamos, nós vamos acumulando dentro de nós ressentimentos, mágoas. Tudo isso vai se tornando como se fosse um lixo tóxico no nosso organismo. Então, nós passamos assim a ter existe até a questão de doença física mesmo, criada por problemas de acúmulo de mágoa, de ressentimento. Inclusive, tem uma autora, né, americana, ela é uma autora de autoajuda, Louise Hay. Ela tem um livro que se chama Você Pode Curar Sua Vida. Esse livro, ela se baseia totalmente nos efeitos que a falta do perdão e do auto-perdão também, né? Porque a gente, quando fala em perdão, a gente só lembra de perdoar os outros, mas muitas vezes nós temos que perdoar a nós mesmos, porque senão nós não conseguimos ir em frente na nossa caminhada. Então ela fala que a falta do perdão e do auto-perdão, ela causa diversas doenças físicas, né? A gente pode lembrar até, né, quando nós falamos, por exemplo, a pessoa fala assim que ela tem uma úlcera, né? É muito engraçado que nós falamos que nós temos úlcera nervosa. Não é um termo reconhecido pela medicina, mas eu já ouvi muita gente falar isso, né? Então, o que acontece? Quando eu falo que eu tenho uma úlcera nervosa, por quê? Ah, quando eu fico nervoso, a minha úlcera ataca, né? Já começa a me dar dor de estômago, eu tenho... Então, veja, como que o efeito psicológico, né? O efeito... E normalmente eu fico nervoso, por quê? Porque eu sou contrariado, porque as coisas não aconteceram do jeito que eu queria, né? E normalmente também envolve outra pessoa, porque nós somos seres sociais, então a gente acaba se magoando com os outros. E toda essa mágoa nós jogamos para o nosso organismo, porque nós aceleramos a nossa adrenalina, aceleramos nosso coração, enviamos para o nosso estômago, né? Ele acaba fervilhando lá o suco gástrico, né? E corroendo as paredes do nosso estômago, e isso gera uma úlcera. Mas não é só úlcera. A doutora Louise, né, ela diz que, inclusive com ela mesma, né, o depoimento dela é que ela se curou de um câncer através da prática, né, de uma terapia do perdão, de descobrir por que eu fico tão tenso, tão nervoso, e ela acabou descobrindo que tudo que ela mandava para o organismo dela acabou criando um câncer. O que não quer dizer, né, que todo mundo tenha câncer, esteja ligado a isso, né? E o efeito psicológico, né, além do físico, é a pessoa. Imagine uma pessoa magoada, ressentida, ela está sempre irritada, ela está sempre de mau humor, ela está sempre... Quanto que ela não causa infelicidade nas pessoas que estão à volta dela? Não é só dela, né? Então, por exemplo, se eu sou infeliz, se eu fico irritada, eu vou estar gerando também na minha família um desconforto. Amigos, eu não posso dizer, porque eu acho que quem fica assim também perde os amigos, né? Porque as pessoas se afastam de pessoas negativas. A gente deveria ajudar, mas a verdade é que ninguém suporta e se afasta. Então, são várias consequências, realmente.
Mas, Fernando, até aqui, considerando que o ofendido é uma vítima, né? Se você for ofendido, ele é uma vítima. E ele não tem o direito de sentir-se magoado ou ressentido?
Ele, olha só, direito tem, né? Mas nem tudo, como Paulo fala, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Esse é um grande exemplo disso. Eu tenho direito de ficar? Tem. E às vezes a questão do quê? Do se sentir-se ferido é natural. Porque, olha, a pessoa foi lá e me provocou algum sentimento ruim, uma situação constrangedora, é natural. A questão, que a Valquíria lembrou muito bem, é não guardar isso. Guardar o que que acontece? Não o que? Falar, olha, olha que tá, você tá conseguindo deixar indo embora. Você fala, não, volta. Você relembra aquilo. Ah, não, mas não vou deixar barato. Essa pessoa faz isso comigo, que não sei o que. Vai, conversa com o vizinho. Você viu o que a pessoa me fez e que não sei o que? Onde já se viu? Eu sou uma pessoa tão boa, por que que ela fez isso? Então, quanto mais se fala disso, mais se lembra. Porque pra falar, você tem que lembrar. E se aquela lembrança te causa algo ruim, pra que é que você vai ficar trazendo recordações ruins para si próprio? Aí gera toda essa questão que a Valquíria lembrou muito bem, doenças psicossomáticas. Quer um exemplo? Você falou da questão da água, né? Perdão, da mágoa. Se você fragmentar a palavra, vai ficar má ou ruim, água. Se nosso corpo, grande parte dele é formado por água, se eu estou trazendo uma água, uma lembrança ruim a todo o meu corpo, que grande parte é água, eu vou prejudicar o meu corpo. Então é necessário realmente o quê? A gente se libertar. É natural, volto a falar, que a gente sinta realmente os efeitos de uma pessoa que quando muitas vezes causa um transtorno. Agora, a gente guardar isso é complicado.
Mário.
Então, essa pergunta que você fez, Hélio, de que aquele que é ofendido, vamos assim dizer, tem o direito de perdoar,
seria ou se magoar, né?
Ou se magoar, eu acho que seria interessante a gente observar que muitas vezes nós nos ofendemos por coisas que não têm sentido também, né? Muitas vezes nós pensamos que alguém nos faz alguma coisa e se nós formos analisar, nós vamos ver que a intenção daquela pessoa não era ter nos ofendido, né? Então, quando a gente é ofendido, nós também temos que analisar por que que a gente se sente ofendido, né? Será que é porque o nosso orgulho foi ferido? Será que é porque eu tinha uma expectativa que não procedia, né? Será que a outra pessoa que nós estamos entendendo como um ofensor, ele teve efetivamente a intenção de fazer aquilo, né? Quantas vezes os chamados mal entendidos, né, provocam sentimentos de revolta, provocam sentimentos de ofensa, vamos assim dizer, e que na realidade não são, né? Acaba falando mais alto, o nosso orgulho nesse momento. Quando a gente se coloca no direito, quando a gente se coloca na posição de ter direito a uma reparação de alguma coisa que a pessoa às vezes não tinha intenção de fazer. Esse é um aspecto, né? O outro aspecto é que muitas vezes nós temos expectativas das pessoas que não correspondem à possibilidade que a pessoa tem. Vamos perguntar para uma mãe que ama profundamente o seu filho e vê que o seu filho comete erros, né? Se a mãe fosse ficar ofendida todas as vezes que seu filho tomasse alguma atitude diferente, não é? Ela viveria num martírio, porque ela estaria sempre ofendida. No entanto, o amor que ela tem por aquele filho supera esse tipo de coisa. Por quê? Porque ela entende que aquilo não é o filho que está fazendo, foi uma atitude errada que o filho teve, uma atitude que precisa de uma correção, e ela consegue separar muito bem a atitude da pessoa, né? Quando nós nos sentimos ofendidos, a gente não tem essa separação, né? A gente logo vai para a pessoa e já logo desclassifica a pessoa. Já. E no entanto, nós não percebemos que aquilo muitas vezes é um ato que pode mudar naquela questão.
Esse programa é feito com a sua participação, como nós dissemos, e que você pode ligar para nós aqui, ou então entre em contato. Como é que está aí, Clarissa?
Ah, o pessoal está interagindo, sim.
Está interagindo,
tá? Mandar suas perguntas, né? Mandar os comentários que a gente fala aqui no ar. Com a participação de todos é sempre muito importante, né?
Então, lembre-se que o Valdir, o Danilo, a Juliana, o Jailson também estão a postos lá, aguardando a sua ligação. Você pode telefonar 4435 ou 4430, né? 9020. Você pode 44359020. Você pode ligar, estão lá aguardando a sua pergunta. Ou WhatsApp 997666555. É um telefone fácil, né? E difícil também de falar, porque muitos, os números todos iguais, né? E lá você pode mandar um SMS, pode mandar um WhatsApp, enfim, o operador é Vivo. Ou manda um e-mail aqui, programa@sbn.gmail.com. E você aqui, a Clarissa, está aqui a postos para receber a sua participação, ou pelo Facebook, /Semeando a Boa Nova. Participe. O nosso som está sendo operado pelo Manudim, esse som maravilhoso que chega até você, está sendo operado pelo Manudim, e está tudo correndo, está chegando muito, muito bonito pra, até a sua casa aí. E nós vamos perguntar agora, inclusive, eu quero falar com a Valquíria. Valquíria, você de profissão, o que você faz como profissional?
Eu sou psicóloga.
Você é psicóloga, né? Uhum. Além de atuar na Casa Espírita, você é psicóloga, né?
Isso.
E você atua como psicóloga?
Atualmente eu estou atuando mais como voluntária, mas eu estou com consultório. Né?
Melhor ainda, né?
Melhor ainda. Bônus hora.
Fica à disposição, né? Mesmo porque os planos de saúde não cobrem, né? O psicólogo,
é,
né? As pessoas não conseguem pagar, as pessoas precisam e não conseguem pagar.
Precisa, porque, né? Sempre, é. Mas é uma das coisas que as pessoas primeiro cortam, né?
Cortam, né? E nós temos aqui uma palavra especial. Sabe, sobre o tema de hoje, teria uma palavra que você pode resumir, assim, que você gostaria, que você acha que resume a questão, perdão, uma palavra especial, que depois no final do programa eu vou pedir que você fale sobre ela depois.
É composta a palavra, paz interior.
Paz interior.
Isso.
Então, no final do programa nós vamos falar sobre isso daí, sobre essa paz interior, uhum. que remete ao nosso tema de hoje, que é o perdão, né? O perdão. E ainda sobre o perdão, eu queria perguntar, por que é tão difícil perdoar, Valquíria?
Olha, é difícil perdoar, primeiramente, né, porque nós ainda somos crianças espirituais, como já foi mencionado aqui. Então, o que acontece? Nós ainda estamos mais ligados com a matéria do que com a nossa vida espiritual. Nós estamos assim, nos preocupamos muito com o que as pessoas pensam. Isso nos remete ao orgulho, à vaidade. Nós sempre achamos assim que tudo é pior conosco do que com os outros, né? Sempre olhando para o nosso umbigo, né? Isso que acontece. É justamente por essa condição espiritual. Nós somos imperfeitos, nós vivemos num planeta que ainda é uma escola, uma grande escola, estamos em aprendizado. E como se não bastasse, né, nós temos uma cultura que influencia muito nas nossas... Como eu disse, né, a gente se preocupa com o que os outros pensam. Então, culturalmente, as pessoas acham assim que quem perdoa, né, são pessoas fracas. Pessoas fracas é que perdoam, as fortes elas vão lá e revidam. Então até tem aquela história, né, que as pessoas dizem, eu não levo desaforo para casa. É muito comum essa frase, a gente ouve isso sempre. E ela vem acompanhada de uma outra, você sabe com quem está falando? Então assim, típico de orgulho, de vaidade, egoísmo. E o que, que acontece? Se a gente fosse pensar realmente que quem perdoa é fraco, então nós vamos dizer assim, que Jesus é fraco, né? Jesus é fraco, então? Que absurdo, né? A gente sabe que Jesus foi a maior fortaleza, a maior
autoridade.
É o maior, até existem livros que dizem, né? Jesus, o maior psicólogo que já existiu, o maior educador, o maior tudo, né? E a gente lembrando de Jesus, né? O que ele... Imagine, né? No 2015, nós ainda estamos falando sobre ele sem que ele não deixou nada escrito. Então, se ele fosse fraco realmente, todos os ensinamentos dele teriam se perdido. E alguém lembra, né, na humanidade, das pessoas que crucificaram Jesus? Ninguém lembra. E quando a gente lembra, a gente tem até que perdoar, né? Porque a gente se remete à questão do perdão. Mas Jesus, ele dividiu a história da humanidade entre antes de Cristo e depois de Cristo. Então, perdoar realmente não é para... quem perdoa não é fraco. Na verdade, é muito forte. São as pessoas que realmente têm a fortaleza.
Então, nós vamos chegando aqui ao final da primeira meia hora do programa. E eu vou deixar aqui uma pergunta no ar, né? Para que seja respondida no nosso retorno. que ela vem complementando o que você vem falando aqui agora, né? Então, se perdoar não é tão difícil, né? Ou é difícil porque é para os fortes, como você disse, não para os fracos, né? Ao contrário do que as pessoas imaginam, né? E perdoar alguém significa tornar-se amigo do ofensor, né? Daqui a pouco nós voltaremos e vamos falar sobre esse assunto. Fique conosco, não mude de emissora.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Rádio Pirata, como alguém que invade o campo e atrapalha o jogo de todo mundo. De quem joga, de quem torce. Se você identificar uma rádio clandestina tentando entrar na sua área, no seu dial, denuncie.
Anatel 1331.
Cartão vermelho para ela. Rádio Pirata é crime.
Não perca todo sábado o programa Trajetória de Sucesso, aqui na Rádio ABC.
Não perca comigo, Procópio, das 3 às 5 da tarde. Conto com sua audiência.
Semana Black, Magazine Luiza. Você que perdeu a Black Friday, corra que ainda tem descontos incríveis. Em 10 vezes sem juros no cartão Luiza. Condicionador de gás 9000 BTUs, classe A em energia, 999. Galaxy J5 com câmera de 13 e flash frontal, só 799. Estofado 3 lugares com assentos retráteis, de 999 por 599. Batedeira planetária Ado, só 299. E são as últimas chances para você concorrer a um bombominho de casa. Compre na loja, no site ou pelo celular.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda e debate temas do nosso dia a dia à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O tema de hoje é sobre o perdão. E a nossa convidada é a Valquíria Ambrosini, que é uma atuante tarefeira da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, aí de Santo André, que já nos deixou aqui uma palavra especial que ela vai nos falar a respeito dela no final do programa, que é paz interior. Fique conosco para que você possa ouvir as explicações que ela vai dar sobre a palavra paz interior a respeito e a sua como é que ela tem a ver com o perdão, com a questão do perdão. Esse programa é feito com a sua participação e se você participar você ganha um livro. Você ganha um livro e que na semana passada nós tivemos aqui, foi sorteado dois livros e quem ganhou foi a Magali Santeu e o Lorival da Vila Ema. A Magali Santeu, eu não sei de onde ela é, porque eu não estou de que cidade ela é, mas o Lorival é lá da Vila Ema, no bairro Vila Ema, aqui em São Paulo. eles ganharam o livro, e esse livro pode ser retirado lá no Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, das 20 às 21h30, e aos sábados, das 10 às 11h30. Fica aqui na rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Fica bem aqui, Vila Floresta, aqui, também conhecido como Bom Pastor. Vila Floresta fica bem aqui, bem facinho de encontrar aqui em Santo André. E daqui a pouco nós vamos anunciar já os ganhadores da primeira meia hora, né? E depois da segunda meia hora. São dois livros que vão sortear, né?
Hoje primeira aqui, né? Hora e da segunda hora.
Primeira hora e segunda hora, não meia hora, né? E nós vamos estar sorteando esse livro aqui. Então, portanto, você pode ligar 4435-9020 ou é o WhatsApp 997-666-555. Manda um SMS, né? Ou manda um e-mail, programa sbn@gmail.com, ou no Facebook, / Semeando a Boa Nova. Se você não conseguir, ou você não dispor dessas ferramentas, você pode também escrever a nossa velha e boa carta, né? Programa Semeando a Boa Nova, Rua Itapiranga 312, CEP 09050, 240, Santo André, São Paulo. Mas participe, não deixe de participar. E se você conhecer alguém que queira participar do programa, não mora em Santo André, onde ele está, ele não consegue sintonizar a Rádio ABC, nos seus 1570 kHz na AM, ele pode fazer isso também pela internet, porque a Rádio ABC, ela está na internet, ele coloca lá, qualquer lugar do mundo ele pode sintonizar a nossa rádio, ele coloca lá a Rádio ABC na internet, ele vai conseguir abrir lá o e-mail da Rádio ABC, e nesse local, no e-mail, nesse site ele consegue, se coloca lá programa ao vivo, e ele consegue. Nós temos vários ouvintes fora do Brasil que nos sintonizam, e fora de São Paulo também, em cidades próximas aqui a São Paulo, e inclusive no exterior, como já dissemos, né? E essas pessoas todas, elas interagem conosco durante a semana pelo Facebook. E como é que falar em Facebook, como é que tá aí, Clarissa?
Ah, o pessoal sempre aqui nos mandando considerações importantíssimas, né? A Andrea Borges, ela disse que quanto ao direito de não se magoar, que foi uma pergunta até que a gente respondeu aqui, né? Tem o direito de se sentir magoado, ofendido, aquele que recebe uma ofensa? Ela entende que não existe vítimas, apenas ação e reação. Ou seja, tudo que nos acontece tem alguma razão para acontecer e temos que aprender com isso. Então, olha que comentário interessante. Que é muito ligado com o que a Santinha de São Mateus ligou para cá e disse pra gente. Ela falou: pessoal, bom dia. Gostaria que vocês contassem aquela história do carteiro que chutou o cão e o cão mordeu o homem, até que no final um teve que parar a mágoa. Eu não conheço essa história, mas dá para entender e é muito interessante, né? Porque realmente é um ciclo. Quando você faz algo contra alguém e você não consegue perdoar e faz algo contra a pessoa, vira um ciclo. E a gente pode entender isso em nossas vidas, né? Então, quando alguém nos ofende, nos magoa, quem sabe nós não fomos o primeiro a magoar? E se não foi nessa vida, pode ter sido em outra. E, de repente, essa vida foi uma oportunidade que a gente teve de se reconciliar. E se a gente não consegue perdoar, a gente aumenta um ciclo de raiva e ódio que um momento vai ter que terminar. Um momento, um dos dois, numa existência ou nessa ou em outras vidas, vai ter que ceder, vai ter que perdoar. Então, quando a gente é magoado, será que não fomos nós que demos o primeiro passo, né, nessa história? Né? Então, é muito interessante, os ouvintes aqui sempre colaborando com
essa história. Eu não conheço, mas eu tenho um cachorro que, aliás, ele está desaparecido, né? Ele sumiu agora, não sabe onde ele se encontra, estamos procurando.
Ele não sumiu porque você chutou ele, não, né?
Não. Mas ele tinha uma implicância muito grande com os meninos que passavam com skate lá na rua de casa, né? E todos os meninos passavam com skate, ele latia muito pro skate, né? E as crianças sabiam que ele latia e já atiçavam o cachorro. Então um ficava esperando o outro passar, né? Ele ficava esperando, as crianças com skate já passavam, já sabia que ele ia latir e já vinham preparado para xingar o cachorro. E ele, por sua vez, escutando o skate, já ficava brabo quando escutava o barulho do skate, mesmo que não fossem as mesmas crianças, né? Mas escutar o barulho já ficava nervoso. Eu aqui já falar com ele.
Você terminou? Então tá. É que eu, falando sobre ofendido, né? Então eu lembrei de uma coisa que aconteceu com Gandhi, né? que foi perguntado para ele, se, é, no final da vida dele, né? Você, é, você já conseguiu perdoar todos os que o ofenderam, né? Aí ele respondeu que ele não havia perdoado ninguém porque ninguém havia ofendido. Então, claro, nós não somos como Gandhi ainda, né? Mas a gente chega lá. Então, assim, o nível, né, de espiritualização dele era tão grande que ele já não se sentia ofendido. Então, vai chegar um momento que nós também não vamos mais nos sentir ofendidos. Hoje, tem certas coisas que já não nos ofendem, né? Algumas coisas que talvez ofendessem outras pessoas não, já não nos ofendem. Mas um dia nós chegaremos a esse ponto também.
É, o nosso próximo programa, inclusive, né? Nós vamos tratar sobre o assunto tolerância, né? O assunto tolerância que ele dá um prosseguimento a esse assunto, uma continuidade a esse assunto do perdão. E quem vai estar conosco aqui é o coronel Edson Sardano, uma pessoa que trabalhou foi um coronel da Polícia Militar e andou pelas ruas aí, se deparou com todas essas condições onde exigia tolerância e compreensão, né? Até para o próprio exercício da função. E essa, lembrando alguma coisa também, para a gente não esquecer, que isso é muito importante, né? Você pode ser um patrocinador do nosso programa, que é um patrocinador institucional. Essa meia hora que você está ouvindo agora aqui, isso é um gentil oferecimento da Superbanca. Quem tem o apoio institucional da Superbanca, e a Superbanca, ela fica na Avenida do Jardim, 1168. E ela atende pelo telefone 4994-0443. É um lugar muito agradável, você pode tomar um café, comprar livros e revistas, enfim. E é patrocinado pela Superbanca, essa meia hora do programa. E você pode também se tornar um patrocinador institucional entrando em contato conosco pelo programa sbn@gmail.com. E aí você participar. Marinha, você
queria falar? Não, eu queria voltar um ponto que a Valquíria bem lembrou, que é a questão da evolução espiritual e como é que a gente se comporta, né, diante das chamadas ofensas, né? Nós podemos até dizer que a facilidade com que nós nos sentimos ofendidos, os melindres, né, que muitas vezes nós vemos com tanta frequência por aí, eles são sim um indício da nossa falta de evolução ainda, né? Evidentemente eu não quero generalizar, porque nós encontramos muitos amigos que já estão numa condição que não se sentem assim ofendidos com facilidade, né? Mas como eu não pertenço a essa categoria ainda, quer dizer, então por isso que eu falo nós, né? Agora, à medida que nós, por qualquer coisinha, né, nos melindramos, nos sentimos ofendidos, né, nós temos que parar e pensar que nós estamos efetivamente dando vazão a alguma coisa ligada com o nosso orgulho, né? O que mais fere a gente é aquela sensação de que não poderiam ter feito aquilo comigo.
Logo comigo, né?
Não, justo eu. Quer dizer, como é que pode alguém cortar a minha frente? Como é que pode alguém entrar na minha frente aqui na fila, não é?
Na minha vez, saiu do ar.
Não é verdade?
Caiu o sistema.
Eu tive uma experiência, eu tive uma vivência certa feita, que eu vou pedir permissão para contar aqui, não é? Certa feita eu estava dirigindo um veículo numa cidade no exterior, não é? Hábitos diferentes, cultura diferente, não é? A base geográfica é diferente, a sinalização é diferente, né? E aconteceu de eu estar, sem perceber, de eu estar pegando um caminho equivocado e precisando cortar uma fila em que todo mundo estava esperando. Depois que eu reparei que aquela fila já tinha mais de 1 quilômetro, né? E estava eu lá querendo entrar no meio daquela fila naquele momento, né? E eu fiquei refletindo muito nisso. A pessoa que está, vários carros que estavam atrás, perceberam a minha aflição, né? E perceberam de que aquilo havia sido um engano, que eu não tinha a intenção de levar uma vantagem naquilo, né? Imediatamente, tiraram o carro assim para acostamento, quase como que abrindo a passagem para que eu pudesse entrar, não é? Cumprimentando depois pelo retrovisor, a gente via que a pessoa estava fazendo um sinal de positivo com a mão, não é? E eu fiquei pensando, né, caramba, aqui no Brasil, ou aqui no nosso costume, vamos assim dizer, não vamos falar mal do nosso país querido, não é? O nosso a nossa primeira reação é dizer, não, na minha frente não. Esta é a primeira reação, né? Não é a primeira reação da gente entender o que está acontecendo com o outro, né? Então, e se a pessoa força uma situação e ela entra assim mesmo na nossa frente, a gente fica ofendido, né? A gente... Então, esse pequeno exemplo de civilidade, vamos assim dizer, de cidadania que muitas vezes nós temos, ele está presente em várias outras coisas da nossa vida. Está presente no escritório na hora que a gente recebe uma resposta de um amigo. Nós não vamos ver que aquela resposta foi dura, porque talvez ele esteja com um problema. Isso vai estar presente na hora que nós parece que falamos alguma coisa e a pessoa não ouve, e a pessoa vem uma segunda vez e fala, puxa, a pessoa vem de novo querendo falar isto. São tantas as razões pelas quais a gente se melindra e a gente evolui do melindre para a ofensa, vamos assim dizer, que nós precisamos parar e pensar um pouquinho sobre isso.
João, queria. Mas então, e se perdoar alguém significa tornar-se amigo do ofensor?
Não necessariamente. Porque isso também foi explicado por Jesus, né? Nas suas mensagens, na sua passagem aqui, ele deixou alguns ensinamentos para nós. Então, por exemplo, no capítulo 12 do Evangelho, amai os vossos inimigos. Porque assim, quando nós falamos em ofensor, tem ofensor de diversas categorias. Às vezes nós podemos nos sentir ofendidos até por um amigo, pelos nossos parentes, mas quando a gente fala nessa questão, normalmente nós pensamos mais nos desafetos, nos inimigos, naquelas pessoas que causaram um grande prejuízo para nós e com quem nós temos dificuldade de conviver, porque realmente se nós sofremos algo muito grave, fica difícil confiar naquela pessoa. Então, Kardec deixa muito claro, né, quando ele faz as explicações dele com relação ao fato, de que nós não precisamos necessariamente nos tornar amigo. Claro que isso é no primeiro momento, porque como já foi dito aqui, o perdão é um processo. Não necessariamente um processo curto. Muitas vezes nós precisamos de bastante tempo para trabalhar o perdão dentro de nós. Mas, primeiramente, pelo menos, né, nós temos que não desejar o mal. Então, já é um primeiro passo para o perdão. Então, você procurar olhar para aquela pessoa e pensar que ela fez aquilo por ignorância. Por ignorância por quê, gente? Porque cada um de nós está num nível de aprendizado, num nível de evolutivo, como já foi dito várias vezes aqui. Então, aquela pessoa, talvez ela nem tenha tido intenção de ofender. É uma coisa já que, infelizmente, ainda faz parte do cotidiano daquela pessoa. Então, o que nós temos que fazer? Inicialmente, nós temos que procurar não desejar o mal, mas de verdade, né? Não pegar e colocar uma condição, eu não desejo o mal, mas eu tenho certeza que ele vai passar, né, por tudo que ele me fez passar, né? Ele vai também sofrer com ele mesmo pela justiça, ele vai receber de volta o que ele me fez. Então, eu estou desejando. E se, por exemplo, também eu acompanho, fico sabendo que a pessoa passou por uma dificuldade muito grande, que ela passou por um problema muito sério, aí eu penso dentro de mim, né? Bem feito. Está pagando o que me fez. Então, na verdade, eu não perdoei. E Jesus também nos recomendou que nós nos reconciliemos com o nosso inimigo enquanto estamos ao lado dele, com o nosso adversário, né? Então, na verdade, o próximo passo, além da questão de não desejar o mal, é tentar realmente a reaproximação, porque senão nós teremos problemas futuros com relação a isso.
Fernando, mas mesmo que o ofendido não cobre isso, né? Vamos supor que se ofende uma pessoa e ela é uma pessoa assim bastante evoluída, tal, ela desconsidera, né? Mas a lei da justiça funciona mesmo? Como é que funciona a lei da justiça para aqueles que erram e a vítima perdoa ou não cobra ela essa reparação? De alguma forma volta para ele essa ofensa?
Ele, olha só, quando a gente fala de justiça, o nosso pensamento de justiça é punitiva. A justiça divina não é punitiva. Tá? O nosso conceito, a nossa ideia de justiça é o quê? O cara fez, ele vai ter que pagar. É isso que a gente pensa. Ah, o cara, não, ele vai ter que, não, você vai ver.
É, mas ninguém,
futuro,
ninguém
vai
cobrou.
Ver. Então, é de repente que ninguém tenha cobrado, ninguém tenha percebido. Até mesmo o ofensor não saiba quem realmente causou aquele prejuízo. A questão é consciência. É da consciência daquele que faz. E a justiça divina acaba o quê? Cada vez mais despertando a consciência para que o indivíduo adquira a responsabilidade da reparação. Se não for nessa vida, ele vai reparar. A reparação, volto a dizer, não é punição, é oportunidade para que o indivíduo, no lugar de fazer errado como fez, tenha uma outra oportunidade de fazer o correto. Então a gente está aqui para aprender, e é natural, se estamos aqui para aprender, a gente vai errar e vai acertar. Quanto mais a gente o que raciocina sobre as nossas ações, fica até mais fácil a gente falar, puxa vida, aqui eu errei, da próxima chance que eu tiver nessa situação que se assemelhar, eu vou tentar ser diferente para poder acertar. Então é isso. Tanto é que o conceito de pecado que vem do aramaico significa errar o alvo. Você mirou para um lado, foi para o outro. E agora? Tenta de novo, mira de uma forma mais precisa.
Clarissa? Isso que o Fernando está falando é muito interessante, porque geralmente a tendência das pessoas que sofrem algum tipo de mal por outra é querer ser o elemento de justiça. Eu tenho que provar que o outro está errado, porque senão ele vai sair impune. E essa não é a nossa tarefa, né? Nós devemos deixar o nosso ofensor seguir o caminho dele, né? E até tentar procurar orar por ele, pedir para que ele, no seu caminho, consiga crescer, aprender e evoluir. Porque a lei de reparação e justiça vai atingir ele de certa forma, através da sua própria consciência. E isso não deve ficar nas nossas mãos. Nós não devemos ser os elementos de justiça. Nós devemos sim perdoar e procurar seguir o nosso caminho e deixar que ele siga o caminho dele.
É, eu acho que às vezes nós temos muita dificuldade, não é? Para assimilarmos, né? Para termos aquela convicção de que a vida, de que as coisas do universo são todas feitas por amor, né? A lei universal, a lei que rege o universo todo, por ser uma obra de Deus, ela é eminentemente feita por amor, né? E quando nós não conseguimos corresponder a esse estímulo de amor, nós estamos demonstrando ainda quão distante que nós estamos disso, né? Quão distantes que nós ainda estamos. E eu me incluo nisso, viu? É, daí a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes o ouvinte pode estar pensando
que a gente já é santo, né?
E não é bem isso, né? Então, essa capacidade que nós temos de, diante de um ato ofensivo de alguém, de ato de alguma coisa que nos agride, né? Reagir com a mente, reagir com o coração, sintonizado com o amor, ainda é difícil, mas acho que é o esforço que nós temos que fazer, né, Valquíria?
Com certeza.
Valquíria, porque, mesmo porque as consequências da falta de perdão, né, é para aquele que é ofendido, né? Você já falou um pouco sobre isso, mas resumindo assim, as consequências imediatas são, que a pessoa não perdoa, quais são, assim, que a pessoa percebe rapidinho, assim?
As consequências? Bom, as consequências físicas, né, que nós já falamos.
Mas o que ele pensa? Porque tem hora que demora, né? Até vir aparecer uma úlcera e tal. Mas o que é assim? O que já acontece? Aí, no mesmo dia, assim, às vezes, acontece, a hora que ele vai botar a cabeça no travesseiro, como é que...
É, com certeza, o efeito psicológico é o primeiro, né? Que é aquela questão de... a infelicidade mesmo, né? Porque a pessoa... Como que uma pessoa pode ser feliz levando tantas pendências? Imagina, né? Uma pessoa que não perdoa, ela vive no passado. E assim, tanto na parte, assim... Mesmo que nós não falássemos de espiritismo, na parte psicológica mesmo... Você viver no passado é um atraso de vida. Quando você se prende ao passado, quando você fica remoendo pensamentos ruins, a sua vida não anda para frente. Você começa a... Nada dá certo, né? Mas por que que não dá certo? A culpa é de quem? É de Deus? Não, não é de Deus. A culpa é nossa mesmo. Nós ficamos pensando coisas ruins, nós ficamos remoendo pensamentos ruins, em vez do quê? De procurar direcionar nossa vida para objetivos positivos. Então, esse seria o efeito imediato.
Começa a atrasar, né?
Atrasa.
No mesmo dia, às vezes, até, né?
Ixi, na hora.
No mesmo dia, né?
E eu gostaria de acrescentar aqui a consequência espiritual também, não é? Porque como esse sentimento de ofensa, esse sentimento de mágoa, esse sentimento de raiva muitas vezes, essa sede por uma justiça ou coisa parecida, por ser um pensamento negativo, né, que nos faz mal, ela pela lei da afinidade nos coloca em sintonia com outros irmãos, né, na dimensão espiritual, que também estão com essa questão, né? Nossa, como, e você imagina, nós às vezes estamos com o nosso pensamento, estamos com uma mágoa de alguém, tentando às vezes encontrar uma força ali para que a gente supere essa mágoa, né? E de repente, pela afinidade, pela sintonia de pensamentos, nos entramos em sintonia com alguma outra entidade espiritual que também estimula esse pensamento negativo e acaba estabelecendo ali quase que uma prisão, né? Então, dos sintomas, né, naquela pergunta que você fez, é a questão da ideia fixa, sabe? Eu acho que no momento em que nós começamos a sentir que nós estamos com um pensamento dominando o nosso tempo, dominando o nosso campo mental, de que nós estamos sempre pensando naquela injustiça, pensando naquela ofensa, nós temos que tomar, do ponto de vista espiritual, muito cuidado, porque nós podemos entrar num processo obsessivo. Então a gente não consegue se liberar. A gente ficar impactado no começo é normal, mas também é normal que logo depois a gente supere aquilo, né? Agora, quando aquilo fica, né, entra dia, sai dia, né, entra semana, sai semana, aquilo, a gente não consegue se libertar daquilo, gente, aí já deixou de ser um problema simplesmente de perdão para ser um problema já obsessivo. Então nós temos que tomar cuidado.
Então, na verdade, assim, até completando o que ele falou, né, é uma coisa que me veio à cabeça. Na verdade, a gente se torna um auto-obsessor, né? Não precisa ninguém obsediar, na verdade, não precisa nenhum espírito para obsediar. Nós mesmos estamos nos obsediando com esses pensamentos, né? Aí a gente fica, muitas vezes, né? Quantas vezes as pessoas vão no centro espírita, quer tomar passe, preciso fazer tratamento porque eu estou sendo obsediada, né? Tem um espírito aqui do meu lado me perturbando. E, na verdade, é a própria pessoa, né?
Aproveitando para entrar nesse tema que vocês estão falando, a Sandra, do Jardim Alvorada, primeiro ela mandou um abraço a todos, em especial para a Valquíria, e ela fez uma pergunta. Ela falou assim: quando a gente fica triste, só triste com alguém, isso indica falta de perdão?
Olha, depende, né, do nível de tristeza, mas eu acho que qualquer pessoa, inicialmente, quando ela tem um sentimento de mágoa, porque tristeza está bastante relacionado com a mágoa, né, com algo que a pessoa fez que nos decepcionou, né? Não necessariamente que a pessoa tenha tido intenção, mas a gente se sentiu decepcionado já é um processo de mágoa. Então, o que a gente precisa fazer é não deixar isso ir para frente, né? Procurar entender por que eu estou triste com essa pessoa. Isso que aconteceu foi intencional? Será que eu não esperei demais da pessoa? Esperei algo que ela não poderia me dar? Porque a gente sempre... Aquela questão da expectativa, né? Que também nós já comentamos aqui. Eu coloco expectativas nas pessoas e é quando elas não correspondem à minha expectativa, eu me magoo. Mas fui eu que coloquei a expectativa. Ela não necessariamente que seria o comportamento dela. Ela não fez o que eu queria que ela fizesse, mas ela não, é diferente de mim. Eu tenho que respeitar essas diferenças.
Até que por aqui nós vamos chegando na segunda, final de segunda meia hora do programa. Eu vou deixar uma pergunta para responder no nosso retorno, que é a seguinte: Deus castiga aquele que deixou de perdoar uma ofensa? Deus castiga? Fique conosco, não mude de emissora.
ABC Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
A Rádio ABC e o cantor Wesley Lucas vão te dar o primeiro presente de Natal deste ano. Um forno de micro-ondas novinho. Pra concorrer, entre no Facebook da Rádio ABC, curta e compartilhe o post da promoção e cruze os dedos. Você também pode mandar um WhatsApp pro 95300-8475 dizendo: eu quero ganhar o micro-ondas da Rádio ABC. O sorteio é na terça, dia 8 de dezembro, no ABC em Dia, a partir das 9 da manhã. Um forno de micro-ondas de presente pra você. É mais uma da rádio que está ao seu lado.
Então vamos amar.
Com quase 20 anos ininterruptos de trabalho, a revista Merck News vem agradecer os seus leitores e apoiadores pela parceria ao longo da nossa trajetória e por hoje ser a revista mais antiga e de mais credibilidade da região. A revista Merck News, que só mostra o lado bom da vida, é uma publicação da editora Grupo Gerência. Acesse o nosso site e veja a revista virtualmente, merckneews.com.br.
Todo sábado, a partir das 10 da manhã, você ouve o programa Causas Nobres.
Olá, pessoal. Eu sou Antônio Dalto. Eu também estou aqui na Rádio ABC todos os sábados com o programa Causas Nobres.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda e debate os temas do nosso dia a dia à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O tema de hoje é o perdão e quem está aqui conosco é a Valquíria Ambrosini, da Casa Essencial Espírita Geraldo Ferreira de Santo André. Valdir, nós temos alguma promoção na semana?
Tem.
Promoção não, né? Um programa bom para as pessoas fazerem.
Nós temos um convite que a nossa casa, o Núcleo Espírita, o Semeador, vai estar realizando o Bazar Beneficente neste próximo dia 6 de dezembro. O tempo desse evento é das 9 às 14 horas. É um tempo curto, mas é um tempo que dá para atender a todos muito bem. O nosso núcleo fica à rua Itapiranga, número 312, na Vila Floresta, aqui em Santo André. Se vocês quiserem mais detalhes sobre esse evento, nós temos o telefone 4426-4017. Nós estaremos apresentando várias coisas no evento, né? Como vestuário, artigos de cama e mesa, artigos para presente, enfim, é uma infinidade de coisas à disposição de todos vocês. Esses eventos que a casa realiza visa, evidentemente, cobrir despesas, e uma delas é este programa que chega até vocês, que a gente tem que custear a rádio, né, pagar pelo tempo que ele nos dispõe. Então fica aí o convite, dia 6 de dezembro, das 9 às 14 horas, Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta. Estaremos lá para recebê-los com muito carinho. E também nós temos no dia 29, domingo agora, amanhã, na creche Amélia Rodrigues, que fica à rua Silveiras, número 17, na Vila Guiomar, aqui em Santo André, a presença de Luiz Fernando Lopes, que estará desenvolvendo um seminário cujo tema é o amor e o laço conjugal. É um seminário das 9 às 12 horas. Creche Amélia Rodrigues, Rua Silveiras, número 17, na Vila Guiomar, aqui em Santo André. A entrada é franca e também qualquer contato que queiram fazer a respeito desse seminário é pelos telefones 3186-9788 e também 3186-9766. Vamos também prestigiar a presença de Luiz Fernando Lopes aqui na Creche Amélia Rodrigues. Rodrigues, amanhã a partir das 9 horas.
Nós já temos os ganhadores o ganhador do livro da primeira hora do programa, que foi o Ricardo, né?
Ricardo Cavalcante.
Ricardo Cavalcante, que ganhou o livro na primeira hora do programa, né? E se você participar, continua participando, que tem mais um livro para ser sorteado hoje.
Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para a Dirce do Valparaíso. Ela ligou e disse: como é bom perdoar, o perdão lava a alma. Olha aí que bonito. E a Solange Valquíria, ela mandou uma mensagem da Casa Espírita Domingues Bueno via WhatsApp. Ela gostaria de saber o nome da autora do livro Terapia do Perdão, que você comentou que uma pessoa curou-se do câncer.
O nome do livro é Você Pode Curar Sua Vida, de Luiz e Rei. Inclusive, você pode encontrar em PDF pela internet, gratuito.
Então, tá bom.
Mário?
Então, eu queria complementar os avisos que o Valdir deu aqui, não é? Porque está nos chegando a informação, ali pelos nossos companheiros Terezinha e Miguel de Jesus, está nos chegando a informação de que as inscrições para aquele seminário anual que o Divaldo Pereira Franco realiza aqui em São Paulo, já estão abertas as inscrições. Esse seminário chama-se Liberta-te do Mal. São 3 dias de seminário realizados no espaço ali em São Paulo do Hotel Novo Hotel. Normalmente se esgota com relativa rapidez, então a razão do anúncio é avisar as pessoas que queiram participar para cuidarem disso, porque apesar de que esse seminário se realiza somente em fevereiro, nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro próximo, né, as inscrições precisam ser feitas agora. E aqui, se puder anotar os telefones, né, quem estiver com a intenção de participar desse seminário juntamente com o Divaldo, é 3186-9755 e 31869772. A Clarice está fazendo o favor de já colocar no Facebook também, não é? Ali pode pegar as informações, quais são os custos envolvidos aí com o espaço nessa participação. Mas o importante é estarmos atentos para nós não perdermos a oportunidade, aqueles que quiserem ir, porque logo, logo se encerram as inscrições.
Ok. Nós deixamos aqui uma pergunta no ar antes de sair, terminou a primeira meia hora, que foi: Deus castiga aquele que deixou de perdoar uma ofensa? Deixamos aqui, e eu queria acrescentar ainda essa pergunta, e tem consequências espirituais também para aquele? Deus castiga, ou sim ou não, né? Você vai responder para nós, e quais as consequências espirituais, né, para aquele que não perdoa, né?
Bom, Deus não castiga ninguém. Isso, na verdade, é uma forma que nós temos, né, de buscar aí uma justificativa para as coisas que acontecem na nossa vida. O que nós sofremos são as consequências dos nossos atos, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Então, nós temos conservamos pensamentos negativos, alimentamos desejo de vingança, rancor, ódio, ficamos presos a pensamentos, presos no passado, e aí nós acabamos sofrendo as consequências, como já foi dito aqui, físicas, psicológicas. Começa a dar tudo errado na vida na nossa vida, né? Que isso acontece com todo mundo. E nós achamos que Deus está castigando, quando na verdade nós é que estamos causando isso para a nossa própria vida. A partir do momento que nós nos desprendemos, né? É a questão do desapego. Porque desapego não é só se desapegar das coisas materiais. Desapego é desapegar-se também de sentimentos negativos, são coisas que amarram. É como se a gente colocasse uma algema, né? Sabe aquela bola que a gente vê lá no pé da pessoa? Antigamente também tem hoje, né? Alguns presidiários lá nos Estados Unidos, nós já vimos isso. A pessoa coloca aquela bola de ferro pesadíssima com uma corrente e ela quer correr, né? Ela quer caminhar, ela quer ir para frente, mas ela não consegue, porque essa bola está prendendo. E a consequência espiritual é a mesma, né? Porque quando eu guardo a mágoa, eu fico, na verdade, aí eu já diria assim, que é como se eu estivesse acorrentada, né, pelos pés, a pessoa que eu acredito que me ofendeu. Porque mesmo que a pessoa nem lembre que eu existo, porque às vezes a pessoa nem sabe, né, que realmente eu me senti tão ofendida. Então, o que que acontece? Só que eu fico toda hora pensando na pessoa, fico toda hora lembrando da pessoa, do que ela... que ela me fez, que às vezes nem é tudo aquilo, né? Às vezes a gente coloca muita fantasia na situação também. Então eu fico tão presa àquela pessoa que o que que acontece? Eu acabo até tendo que reencarnar junto com a pessoa para poder resgatar todas essas dívidas, né? Todas essas dificuldades, para poder aprender que aquela pessoa não é tão ruim quanto eu achava, né? Então, as consequências espirituais são processos obsessivos, são a necessidade de reencarnação, porque enquanto eu não conseguir me livrar dessa mágoa, desse ressentimento, eu não vou conseguir caminhar para frente.
Então, a Nolita, a nossa companheira aqui, né? Nossa a companheira assim, de todos os programas, ela deixou uma pergunta também aqui no ar. Viu, Fernando? Ela perguntou assim ela perguntou se o perdão ele abre a porta da reconciliação. E na aceitação desse perdão, aquele que aceitou pode ser no momento seguinte, um grande amigo daquele que pediu perdão, né? Ou que concedeu o perdão. Enfim.
Nolita sempre participa, ajuda muito a gente, e ela fez uma colocação interessante, uma análise muito interessante na questão do quê? Do perdão. Você perdoando, compreendendo o outro, e muitas vezes você vai o quê? Na mente do indivíduo, saber o motivo pelo qual que ele produziu tal coisa. E muitas vezes o motivo que ele fez tal coisa era o intuito de colaborar. O Chico tem uma história que tinha uma cachorrinha que ele gostava muito e tudo mais, mas ele tratava, tinha um cuidado e tudo mais. Uma pessoa foi lá e lamentavelmente viu o trabalho que o Chico tinha de cuidar dessa cachorrinha e achou que o Chico sofria muito com isso. Chico Xavier, um grande espírito que esteve aqui com a gente, psicografou mais de 420 livros, tá? Todo o resultado da obra desses livros, a arrecadação, foi destinada a entidades filantrópicas. Nada, não ficou com nenhum centavo, tá? Além das atitudes benéficas que ele fazia diretamente, toda a doação desse dinheiro realmente ia para instituições de caridade. O Chico Xavier teve um cuidado muito grande e gostava muito dos animais, e com essa cachorrinha ele gostava demais. Só que uma pessoa viu aquela situação, né? Ele cuidando com carinho, a cachorrinha doente, ele se esforçava, economizava o dinheirinho para comprar um alimento para a cachorrinha e tal, ficou com pena e deu um veneno para a cachorra. E matou a cachorrinha dele. Ele ficou tão triste com isso e tudo mais e tal. E aí o mentor espiritual dele falou com ele: Chico, ela fez isso, a intenção dela era boa, ela fez algo que era ruim, realmente prejudicou, tal, você ficou sentindo, mas a intenção dela era boa, tentar te livrar do sofrimento de uma forma equivocada, então perdoe. Aí o Chico Xavier o que? Conseguiu entender a ação daquela pessoa, se esforçou, conversou com aquela pessoa e tudo mais. Ela precisava de algo, de uma ajuda também, e o Chico foi lá e colaborou, e no final eles se tornaram realmente amigos. É um dos exemplos. Então muitas vezes a gente perdoar, entender por que que a pessoa fez e a gente conseguir se reconciliar, faz com que se crie uma grande amizade. Isso é muito possível e muito frequente, viu, Nolita?
Mário, o Adalberto lá de Guaianazes, ele pergunta: por que que guardamos mais ofensas das pessoas que conhecemos? Isto é por nosso egoísmo ou para nossa, ou por nossa preparação? Esse é o que ele me perguntou, se é que eu estou entendendo aqui. Ou a falta de preparação.
Eu penso que esta resposta está aqui nas palavras que a Valquíria trouxe alguns instantes atrás, antes do intervalo, quando falava das expectativas que nós criamos, né? É natural que nós tenhamos expectativas das pessoas com as quais a gente se relaciona. É natural que a gente tenha expectativa das pessoas que a gente gosta. Aliás, são maiores as expectativas das pessoas que a gente gosta, né? Porque a gente se dedica a elas, né? E nesse sentido acaba acontecendo muitas vezes de uma reação infeliz a alguma coisa, então aquela expectativa se frustra e a gente acaba sentindo aquela mágoa, aquele melindre e aquela ofensa muitas vezes, né? Agora eu vou pedir permissão aqui para a mesa para estender mais um minutinho e falar um pouquinho do melhor antídoto que nós temos para essa situação, sabe? O melhor antídoto que nós temos para isso é nós pedimos perdão, sabe? Pode parecer estranho a gente se sentir ofendido e a gente tá esperando que o outro venha perdoar a gente, né? Mas quando nós estamos com esse sentimento de melindre, ou estamos com esse sentimento de ofensa, se nós fizermos um esforço, eu até convido os nossos ouvintes, né, para fazerem essa experiência, mesmo que consigam se isentar por um instante de toda a parte emocional envolvida, e façam essa experiência. Você está se sentindo ofendido, magoado, decepcionado com alguém? Pegue o telefone ou encontre e peça para essa pessoa desculpas. Peça perdão para essa pessoa. Primeira reação: poxa, mas ofendido fui eu, sou eu, não é ele. Ele que tem que pedir perdão para mim. Faça essa experiência. Isso também aconteceu com o Chico Xavier aqui algum tempo atrás, né? É um caso muito conhecido no meio espírita, que eu tomo a liberdade de pontuar para os nossos ouvintes que não conhecem essa história, de uma pessoa que foi até Uberaba para conversar com ele, não conseguia conversar com ele. A pessoa ficou extremamente irritada porque todas as vezes que ela procurava acesso a ele, e aquele acesso por algum tempo não acontecia, ou porque ele não estava no trabalho, ou porque ele não estava no centro, ou porque ele não estava na casa dele, até o momento que aquela pessoa muito irritada, muito desequilibrada, encontrou ele e soltou ali um monte de impropérios em público em cima do Chico. Conta a história que até chegou a agredi-lo fisicamente, né? E naquele instante, ele teve uma reação que, quando o mentor espiritual dele apareceu e falou: Chico, peça perdão para ela. Perdão, né? Peça perdão para ela, né? E ele obedeceu. Ele pediu perdão naquele momento para ela, com verdade, não é? Vamos assim dizer, espontaneamente. E aquele foi um momento mágico. Foi um momento mágico porque desarmou todos os ânimos. Todos os ânimos se desarmaram. A criatura se desmanchou em choro. Ele se sentiu o que ele podia sentir com relação àquilo. E ali, naquele instante, se transformou tudo aquilo que poderia se perpetuar por uma existência na mente de um e na mente de outro.
Posso contar algo pessoal, tomar liberdade, que eu acho que pode ser de grande valia também para os nossos ouvintes? Algo que aconteceu comigo. Tinha uma dificuldade muito grande com uma pessoa, e o que eu comecei a imaginar era abraçando essa pessoa. Então, como eu ainda não conseguia chegar nela, conversar, ligar, pedir perdão, eu imaginava conversando e abraçando. Isso com o tempo, esse sentimento, depois de muito tempo, ele foi se amenizando, né? Então, quantas vezes nós não podemos nos imaginar, se ainda não é possível um entendimento maior, mas emitindo, abraçando mesmo, emitindo um amor, conversando, se ainda não é possível fazer pessoalmente. Isso aos poucos, eu acho que pode também ir amenizando, né, as nossas dificuldades.
Essa meia hora do programa Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisãoindustria.indústria.br, e da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e da editora Bezerra, editora espírita Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. O ganhador do livro da primeira hora foi o Ricardo Cavalcante. E você, se você ligar para nós agora, você poderá estar concorrendo a mais um livro nessa segunda hora do programa. Telefonando, enviando e-mail, escrevendo, curtindo, compartilhando nossa página no Facebook, você concorre a um livro. Que ele é oferecido pela Ideal, Instituto Espírita, Divulgação André Luiz, e da
editora Espírita
Fonte Viva de Belo Horizonte. Isso. que são os dois que patrocinam, entregam os livros aqui, nos presenteiam, para que nós possamos presentear os ouvintes que participam aqui conosco. E continuando aqui com o programa, eu pergunto para você, Valquíria, o que acontece com o ofendido quando, para vingar, se mata ou manda matar o ofensor, né? Assim, com consequências mais drásticas, assim, né?
Com certeza. É um ato gravíssimo, né? Digamos assim, ele perdeu uma grande oportunidade, né? Estando junto com a pessoa, de se reconciliar, e ele adquiriu um débito muito grande, porque já desde de quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, já foi colocado pela lei de Deus: não matarás. Ninguém tem o direito de tirar a vida, nem a nossa mesmo, nem a dos outros. Então, com certeza, ou mandando matar ou matando, você está adquirindo um débito muito grande. A vingança em si já é condenável, né? Já é condenada, porque é um ato bárbaro, é um ato assim que se fazia, que se praticava há 100, 200 anos atrás, que já não se pratica, né? Não deveria estar dentro do nosso contexto, da nossa vida. Agora, você matar, você vai ficar sujeito à lei de ação e reação. Com certeza você, mais cedo ou mais tarde, né? Como Deus é muito bom e misericordioso, ele vai nos dar a oportunidade, através de uma reencarnação, de sanarmos esse débito. Mas às vezes até demora, né? Dependendo do... Se você cometeu o ato e ainda continua com raiva da pessoa, você imagine, é um débito, é uma prisão mesmo que você faz para você mesmo.
Porque, viu, Fernando? Porque às vezes a pessoa não consegue mesmo, né? Um negócio muito forte. Assim, a raiva é muito grande, né?
A raiva é muito grande.
Muito grande. Então, e aí eu pergunto, se afastar-se do ofensor, né? Você não consegue, né? Você não consegue dar o perdão. Afastando-se do ofensor, pode ser considerado também um perdão? Ou é apenas um
padecimento? São fases realmente de um movimento, o Hélio, que pelo menos eu enxergo. Mas eu gostaria de voltar realmente à pergunta que foi feita nessa questão da questão da morte. Algumas vezes, no meio televisivo e tudo mais, alguns se levantam realmente solicitando esse tipo de ação como algo de justiça. Isso não é justiça. Isso é um débito muito grande e nós devemos ficar alertas referente a esse tipo de clamor popular, muitas vezes incentivado por alguns meios de comunicação. Isso não está certo, gente. A gente tem que o quê? Compreender a necessidade do perdão no sentido de dar oportunidade. Principalmente com a visão que nós vamos despertando, que há uma continuação da vida depois da morte. Então, nunca, em nenhum momento, a gente tem que se ligar a esse tipo de pensamento voltado a tirar a vida. Nós devemos trabalhar para valorizar a vida em todos os movimentos. Então, se você tiver, de repente, ligado em algum meio de comunicação que esteja divulgando isso, falando e tudo mais, sugestão, troque. Troque, porque senão você vai ser mais um a alimentar esse tipo de pensamento. Com relação ao comportamento e tudo mais, de você, de repente, não conseguir conviver, muitas vezes se faz necessário. Você não precisa ficar do lado da pessoa o tempo inteiro, tal. Ah, eu sou obrigado, eu sou constrangido. Às vezes, o afastamento facilita com que você, o quê? Olhando de longe, digamos assim, tá? Faça uma reflexão, analise o caso, veja a intenção da pessoa, veja se você não faria o mesmo, e aí sim fica mais fácil com o tempo a questão do perdão. Você não é constrangido, olha, a pessoa me ofendeu, eu não posso me afastar. É natural, gente, que às vezes acontece isso. Fala, não, de momento eu não quero ter contato com a pessoa, porque me feriu e dói, porém... Com o passar do tempo, eu vou vendo o que? A necessidade da reconciliação. Eu falo, puxa vida, chegou um momento, eu não posso o que? Postergar mais. Agora eu já estou sentindo de uma forma diferente, eu consigo compreender a outra pessoa. E agora a gente vai fazer as pazes.
Eu acho que nós precisamos também acrescentar que a raiva, não é? Ela é um sentimento que nos aproxima mais dos instintos animalizados, não é? Quanto mais raiva uma pessoa sente, mais ela se distancia da civilidade, mais ela se distancia do equilíbrio e da paz que como seres humanos nós precisamos conquistar um dia, né? A raiva exacerbada, ela é típica dos animais que se defendem, é típica dos animais que precisam utilizar essa energia para a sua... sobrevivência, né? pela sua autoconservação, a ponto de que um processo de raivoso prolongado, ele acaba alterando o nosso corpo espiritual de tal maneira que o nosso corpo espiritual passa a adquirir contornos, passa a adquirir aparência animalizada, né? Se nós imaginarmos a figura do demônio, coisa parecida, né? Nada mais é do que um ser humano, nada mais do que um ser humano que por equívocos, né? Por incompreensão, por não aceitar a lei de amor, com a raiva que assimilou, foi descaracterizando a sua aparência a ponto de ele ficar com uma aparência animalizada, né? Então, acho que a gente ter consciência disso nos leva a procurar realmente... conhecer e praticar uma luta interna, né? O que eu posso fazer para sentir-me melhor com relação a uma ofensa que eu tenho? O que eu posso fazer para me libertar desse sentimento que me opõe contra um irmão nosso? O que eu posso fazer para me relacionar melhor com aquele que é meu adverso, né? Porque é aí que nós vamos nos afirmar no processo de evolução espiritual.
Chegamos então ao final da terceira meia hora do nosso programa e eu vou deixar aqui uma pergunta para a Valquíria responder no nosso retorno. Valquíria, perdoar é simplesmente esquecer o ato que foi cometido contra nós? Eu vou passar agora aqui para o Manodim para que ele possa fazer a inserção dos comerciais da rádio.
Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www. www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão, toda obra vira obra de arte. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC! Daqui a pouco tem mais.
Coloque a sua empresa diante de um público de mais de 200 mil pessoas por dia, economicamente ativas e de uma forma exclusiva. A Folha do Trolebus circula gratuitamente com exclusividade em um dos melhores meios de transporte do Grande ABCD de São Paulo. Folha do Trolebus, toda sexta-feira criando oportunidade única de negócios. Anuncie.
A melhor opção de pós-graduação em gestão de negócios de saúde chega ao ABC. O curso de especialização mais completo do mercado, fruto de parceria da Fundação do ABC com a Fundação Dom Cabral, primeiro lugar em 2014 entre as melhores escolas de negócios da América Latina, uma das 50 melhores do mundo no ranking do Financial Times. Médicos, economistas, administradores e profissionais interessados em ocupar cargos de direção em serviços públicos e privados não podem perder esta oportunidade. Mais informações: www.fuabc.org.br ou ligue 2666-5498. Pós-graduação em gestão de negócios com ênfase em saúde. Seu futuro profissional passa por aqui.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda e debate os temas do nosso dia a dia à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O tema de hoje é o perdão. E a nossa convidada, que está brindando com a sua presença, é a Valquíria Ambrosini, da Casa Essencial Espírita Geraldo Ferreira, aqui de Santo André. E nós estamos trabalhando um tema muito interessante que você pode participar. Telefonando 4435-9020, o WhatsApp 997-666-555, ou manda um e-mail, programa Semeando a Boa Nova, programa sbn@gmail.com, ou pelo Facebook. Não só hoje, durante a semana também.
Olha, hoje o programa foi realmente com contato bastante intenso do ouvinte por todas as formas, telefone, WhatsApp, Facebook. Gostaria de mandar um abraço para a Juliana Almeida dos Santos, a Miriam Rosenberg, a Vera Pires, a Bia Camargo e o Pedro, que estão nos ouvindo do interior de São Paulo.
De sua cidade?
Eu acho que é Bauru, se Bauru, não me engano. Mas eu sei que é interior. Então, tem duas histórias bastante interessantes. Uma, a Maddie, do Parque Erasmo, ele ligou pra cá e ele contou pra gente a história da família dele. Ele disse que a Nora e o filho estavam com desentendimento e não conseguiram se perdoar. Vendo essa situação, ele orou diariamente por eles e depois de um longo período, os dois se perdoaram e a harmonia voltou a habitar o lar do casal. Então, olha que bonito, né? Os benefícios da oração, que a gente às vezes não tem ideia, mas que é tão importante, principalmente nesses casos de desentendimento, né? A espiritualidade agindo e nós também contribuindo através do amor. Ana Paula Silva, ela contou uma história, nos lembrou de uma história muito bonita de perdão, que está no livro Paulo Estevam, que é um livro extremamente maravilhoso, né, que a gente recomenda a todos lerem, que é com a psicografia do Chico Xavier. E ela diz que é um exemplo muito lindo de perdão nesse livro, porque nas atitudes de Estevam, que é um dos personagens do livro, em relação a Saulo, por compreender que naquele momento Saulo agia corretamente, ele era justo, né? Então, o que acontece? Saulo, ele era uma pessoa que era apegada às suas ideias, ele acreditava que ele fazia algo pelo bem, algo que ele acreditava que era o bem, né? E Estevão consegue perdoá-lo, justamente por separar a pessoa da atitude, como foi comentado no programa, né? Então é um belo exemplo de perdão nesse livro.
E esse pessoal, eles estão concorrendo ao livro também?
Tá, todo mundo concorrendo, com certeza.
Ou escrevendo, né? Ou participando pelo Facebook, concorre a um livro. Tem mais um livro para ser sorteado hoje. O Ricardo ganhou o primeiro já.
E se por um acaso quem ganhar for de outra cidade, a gente manda pelo correio, né?
Ah, manda pelo correio, claro, também. Ah, é interessante.
Se for em outro local que não possa pegar aqui, né? Porque é importante que o pessoal de fora também se pronuncie, vamos dizer, participe.
Se você for sorteado, você tiver dificuldade, entre em contato com o escolha, eu não consigo, e vamos arrumar um jeitinho desse livro chegar até você, né?
Então, deixa eu aproveitar e passar uma notícia aqui, tá? Na verdade, realmente é um convite, tá? Pessoal do Centro Espírita José Domingos Bueno entrou em contato conosco aqui, avisando que vai ter a noite da pizza hoje lá às 19 horas. Então, quem quiser hoje, um sábado gostoso e tudo mais, comer uma pizza lá na Rua das Pitangueiras 471. Ali é bairro Jardim Santo André, viu, gente? Tá? Então, a noite da pizza a partir das 19 horas no Centro Espírita José Domingos Bueno. Quem quiser ir lá, só ir dar uma passada na Rua das Pitangueiras 471.
E essa meia hora do programa, ele é um oferecimento, né? Tem a participação da Casa Rossi, um apoio institucional. E a Casa Rossi, ela tem o telefone 44517950 e também da farmácia Calêndula, a farmácia de homeopatia. 44386802 é o telefone. E você pode ser um apoiador institucional do nosso programa, fazendo contato conosco através do nosso site ou mandando um e-mail para nós, ou falando aqui pelo telefone, falando com o pessoal que está no telefone, quer dizer, www.semeador.org, e você entra em contato conosco que você pode ser um apoiador institucional também do nosso programa. Bom, querido, nós deixamos uma pergunta no ar aí, né, quando antes de sair, que é se perdoar é simplesmente esquecer o ato que foi cometido contra nós, né? E eu acrescento também, ainda nessa pergunta, e que o verdadeiro perdão é ensinado e exemplificado por Jesus, qual é o verdadeiro perdão? Quer dizer, se não é só se não esquecer, como seria esse perdão, né?
Uhum. Bom, perdoar, né, não é o esquecimento em si, né? Eu acredito que é o sentimento relacionado à situação, né? Ao ato que foi cometido. Porque, assim, quando a gente fala de esquecimento, a gente fala de lembrar ou não lembrar de alguma coisa. Mas eu posso lembrar de alguma coisa sem colocar uma carga emocional negativa naquilo, né? Agora, assim, perdoar e esquecer seria assim. Quando eu até posso me lembrar da situação, porém ela não me traz nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhum ressentimento. Eu sim tenho aquele sentimento neutro mesmo, né? Não tem aquela carga emocional de ficar pensando, nossa, o que essa pessoa me fez, e começar a doer mesmo, né? Sentir aquela dor, porque o esquecimento mesmo, a gente tem a memória, e às vezes alguém vem e pergunta para você sobre um fato, Então, eu também lembrei de uma história, né, também do Chico Xavier, tá? Que já foi falado aqui. É, o livro dele, né, que está escrito isso, é, deixa eu lembrar, é, Lindos Casos de Chico Xavier, né? Então, o que que acontece? Há uns 20 anos, mais ou menos, né, ele conta assim, né, eles estavam, na verdade, assim, eles estavam saindo de uma reunião espírita, onde eles estavam falando sobre perdão e esquecimento das ofensas. Então, ele lembrou de um caso que tinha acontecido com ele há 20 anos atrás. E ele contou para o companheiro dele. Então, o que que aconteceu? Uma pessoa, né, na cidade de Pedro Leopoldo, mesmo onde ele morava, é, uma pessoa que ele tinha ajudado muito, chegou até ele e fez, assim, muitas ofensas também em público, né, como já um outro caso que foi contado também, que aconteceu com ele, ofensas, e ele, na hora, ele realmente ficou um pouco abalado. Então, o que que ele fez? Ele pediu, ele começou a orar, né, pedir para Jesus que ele não conseguisse, assim, não ficasse guardando nenhuma mágoa, que ele conseguisse perdoar aquela pessoa que tinha agido daquela forma com ele. E orando sempre, né, como a gente sabe, ele também teve momentos aí que ele mostra que ele teve fragilidades, o que faz a gente ter mais... motivação, né, para procurar a nossa melhoria. Então, o que que aconteceu? Essa pessoa, ele pediu que Jesus o ajudasse, mas essa pessoa também mudou de cidade, ele não viu mais. Só que passados 20 anos, ele encontrou uma pessoa no caminho dele, e essa pessoa era familiar, ele tinha aquela assim, ah, eu conheço de algum lugar, mas ele não lembrava do que se tratava. E essa pessoa fugia dele. Então ele chegava no lugar, a pessoa se esquivava e ia embora, se escondia mesmo. Então o que que ele ficou pensando? Olha o que Chico pensou. Será que eu fiz alguma coisa para ele estar assim comigo, né? Eu devo ter magoado, ofendido. Então ele decidiu que ele ia encontrar essa pessoa e ficou na espreita mesmo. Ele ficou na esquina, quando a pessoa passou, ele chegou. Olha, o que que aconteceu? Eu te ofendi, eu te magoei, eu te causei algum problema, né? Porque você foge de mim. Aí a pessoa ficou surpresa, né? Porque falou assim, não, Chico, não, você não me causou nada. Fui eu que causei, tenho vergonha, né, de te encontrar por causa disso. Aí Chico falou que não lembrava mais, mas aí, como eu falei, né, a gente vai lá na memória, acessa a situação. E só que a situação para ele já estava completamente destituída de qualquer sentimento, né, negativo. E ele volta a caminhar aí com esse companheiro, né, perdoa o companheiro fica muito feliz. Então, acredito que a questão não é o esquecimento, mas é a carga emocional que nós vamos tirando aos poucos, né, daquele momento. Então, assim, a partir do momento que eu lembro, tá, eu lembrei de um fato que aconteceu na minha vida há 10 anos atrás, mas eu não tenho nenhum sentimento negativo e até consigo conversar com a pessoa, né, falar, não, imagina, isso daí faz parte do passado. Aí é o esquecimento.
Então, Maria, e quando a pessoa já faleceu? A Santinha de São Mateus, ela mandou um SMS aqui, perguntou, e se a pessoa já faleceu, como é que faz para pedir perdão para ela? No caso do ela contou o caso do Chico, a pessoa só estava numa outra cidade, né? E se já está num outro plano, a pessoa já faleceu?
Mas a prece e o pensamento, não é? É muito poderoso. Nós ainda estamos, de uma certa maneira, apegados ao mundo material, né? Ao que nós vemos, ao que nós ouvimos, né? E esquecemos de que quando estamos envolvidos ou estamos ligados espiritualmente com uma entidade espiritual que já não está mais nessa dimensão material, que ela pode continuar interagindo conosco pelo pensamento e pelas afinidades de ideias, né? Então, num caso assim de um distanciamento, vamos fazer nossas preces, né? Vamos alugar. Aliás, eu acho que nós precisamos pontuar também aqui uma recomendação de Jesus nesse sentido, né? Quando ele disse que se em algum momento nós viéssemos a ter uma desavença com um irmão nosso, que nós procurássemos até mesmo antes de fazer as nossas oferendas religiosas, antes da gente cumprir com os nossos, que a gente fosse se reconciliar com ele, né? Porque depois que existe a partida para a dimensão espiritual, acaba ficando um pouco mais difícil, porque a gente não vê a pessoa, a gente acha que a pessoa não está do lado, né? E se o problema é o inverso, se o problema é de nós termos sido os ofensores e aquele que faleceu, o desencarnado, ser o ofendido, dependendo do grau de evolução do ofendido, nós vamos ter problema, né? Porque ele pode estar, de alguma maneira, com aquele pensamento, estando transmitindo aquela energia de decepção, e em casos graves, até uma energia de uma certa raiva que possa ter com relação. Então, a gente procurar se reconciliar com as pessoas, o quanto antes, melhor.
Fala, Fernando. É interessante, o Marinho falou realmente o que deu o exemplo de Jesus. E a própria pergunta também, tá? Que você fez, como seria realmente o perdão ensinado por Jesus? E o Marinho falou da questão da prece. A oração que Jesus ensinou, qual que é? É o Pai Nosso. E em uma parte da oração do Pai Nosso fala justamente o quê? Perdoai as nossas ofensas, da mesma forma que eu perdoar os nossos ofensores, não é isso? Então o que acontece? Na prece da oração do Pai Nosso, Jesus já ensina isso, é uma terapêutica. Então, Pai, me perdoa, eu errei, eu não estava sabendo o que eu estava fazendo, mas também eu estou me esforçando para perdoar realmente, a compreender o meu irmão que convive comigo aqui. Então é fundamental a gente o quê? Lembrar de Jesus.
Então, uma outra coisa com relação a isso, né, é como você perguntou sobre o perdão, né, segundo Jesus, é o perdão incondicional. E uma coisa que eu lembrei, né, quando foi questionado, é o que Jesus disse quando ele estava na cruz: Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. E foi muito interessante, assim, se a gente parar para pensar, porque eles não sabem o que fazem. Então, ele sabia da nossa condição espiritual, da nossa ignorância espiritual, que nós não sabíamos o que estávamos fazendo com ele, que é o mesmo caso que foi mencionado aí de Estevão quando perdoou Paulo. Jesus sabia que nós não estávamos em condição espiritual de entender o que estávamos fazendo com ele, e ele não colocou nenhuma condição para esse perdão. Eu perdoo, mas eu perdoo se, nada disso. Para ele foi perdão e pronto.
Essa meia hora do programa Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi e da Farmácia Calêndula. E continuando aqui com as nossas perguntas, eu queria até, você deixou, né, Valquíria, uma palavra especial, né, lá no começo, né, a paz interior.
Antes disso, eu posso fazer uma consideração?
Pode.
Eu estou aqui pensando na intervenção do Fernando com relação à questão do perdão ter sido inserida na oração dominical que Jesus nos ensinou, né? Eu queria destacar a questão de um princípio, de uma lei que está dentro, né, desta prece, que é a lei de ação e reação. Porque quando Jesus ensinou a gente, né, que nós devíamos pedir perdão a Deus, né, na mesma medida que nós perdoamos os outros, olha que coisa interessante que está aí, não é? Ele nos ensinou, Jesus nos ensinou: peça a Deus para Deus te perdoar, na medida que você perdoar o teu semelhante, né? Ou seja, se nós não conseguirmos perdoar o nosso semelhante, talvez nós não estejamos merecendo nós mesmos o perdão, né? Então, quando a gente fala do perdão, a gente fala da ofensa, nós temos sempre que lembrar que se nós nos colocamos sempre na condição do ofendido, sempre na condição de quem é vítima, vamos assim dizer, e a gente sempre, nós sempre colocamos o nosso eu nessa história, nós vamos esquecer todos os momentos em que nós fomos os ofensores, né? Nenhum de nós é 100% perfeito que a gente tenha a condição de não ofender alguém por engano, por imperfeição, coisa parecida. Então vamos sempre nos lembrar que se nós estamos ofendidos hoje, possivelmente nós também ofendemos alguém em algum momento no nosso passado, né? Então, se nós queremos muitas vezes ser perdoados por aquela ofensa que a gente vem ter feito, nós precisamos merecer, não é? Para que a gente também perdoe, né, quando a gente vier a ser ofendido. Então, essa sutileza da lei de ação e reação, que está dentro da oração dominical, ela é importante nós estarmos atentos a ela.
E a paz interior tem a ver com o perdão?
Totalmente. Porque é como nós falamos aqui, né? É a libertação, é soltar as amarras mesmo, soltar as algemas dos nossos pés, das nossas mãos. Então, é você colocar a cabeça no travesseiro e se sentir em paz.
É onde você realmente...
É o que eu considero.
Sem o perdão você não consegue, né?
Não consegue.
Porque te ocupa um espaço na sua cabeça, né?
Muito, né? Fica acho que ocupa um espaço né? Muito grande, né?
A pessoa não para de pensar naquilo, como o Mário falou, né? É aquela ideia fixa, né?
É auto-obsessão.
Auto-obsessão, né? Tem perguntas aí?
É, na verdade, o João Carlos ligou para cá da Vila Bassa, sempre contribuindo com a gente. Ele falou que ele gostaria de comentar sobre a importância da clareza e nitidez e a forma como esse assunto de hoje está sendo abordado. Que é de fácil entendimento para todos os espíritas e não espíritas, colocando de maneira a vivência como exemplo, né? Então ele achou muito bom. Então mandar um abraço para o João Carlos, sempre contribuindo.
João Carlos é um grande colaborador, né?
Ele sempre ajuda a gente aqui com o programa, né? A Alexandra, do Jardim Cristiane, ela é da Casa Espírita Geraldo Ferreira, ela tem uma pergunta. Ela fala que ela tem problemas de saúde, né, de intestino, e algumas pessoas falam que é devido à mágoa. E ela diz que às vezes ela sente raiva em determinadas situações do ambiente de trabalho, mas não guarda esse sentimento com ela. Ela só sente naquela hora e não fica guardando. O que ela deve fazer? Porque ela acha que pode estar relacionado com um problema de saúde. Ela deve orar para pedir, para perdoar essas pessoas que provocam essa raiva nela?
Isso com certeza, né? Assim, existem algumas teorias que dizem que o problema de intestino está ligado à falta de desapego, mas a gente não pode também afirmar dessa forma. Mas com certeza, todo sentimento de raiva, todo sentimento de rancor, ele acaba fazendo mal para o nosso físico. E acaba se tornando uma doença física mesmo que precisa de médico. Então, aqui nós não estamos dizendo que a pessoa não deva procurar um médico. Ela deve, porque já que se constituiu como uma doença física, é necessário. Mas, paralelo a esse tratamento da doença física, com a medicina mesmo tradicional, nós podemos fazer o tratamento espiritual, que é procurar aceitar melhor as pessoas, procurar perdoar, retirar as mágoas de dentro de nós, desapegarmos mesmo das coisas materiais, que é o que acaba nos prendendo, nos aprisionando neste mundo.
E é interessante também, porque todo esse processo faz com que o indivíduo se enxergue, busque as causas, a origem realmente daquele sofrimento que está. Faz com que o indivíduo repense a vida e faz diretamente o quê? O crescimento. Então a proposta que a gente faz para aqueles que estão na doutrina espírita é justamente isso, a renovação. Só que para que isso aconteça, a gente tem que se conhecer. Não tem como. Olha, eu tenho tal problema. Será que é isso? Pode ser. Então, exercite realmente ser uma pessoa melhor, tolerante, compreendendo. E muitas vezes, a necessidade até de conversar diretamente com a pessoa. Se a gente, de repente, não fala, a pessoa não tem ideia que estava fazendo. Então, o simples fato de conversar com aquela pessoa que está produzindo tal coisa, de repente a pessoa fala, puxa vida, eu não sabia. Vamos dizer que a pessoa, de repente, pratica um bullying contra você. Ah, você é isso, é aquilo, que não sei o quê, tal. Você nunca falou nada e se sente ofendida e triste, chateada tal. De repente, a alternativa de falar, puxa vida, você está fazendo isso comigo e eu não gosto, isso me machuca muito. Então, uma resolução muito mais voltada ao diálogo com aquela pessoa do que realmente todo um tratamento direcionado. Então, às vezes, o tratamento é o diálogo com a pessoa. Então, procurar o quê? Aprender a viver socialmente. E se você estiver gostando do tema, a semana que vem o tema é tolerância. Ele continua, né? É uma continuidade, ou precede, antecede, ou dá continuidade
em conjunto
com o perdão. É fundamental. E o Edson Sardano estará aqui conosco, debatendo esse assunto, a tolerância, na próxima semana. E hoje, quem ligou, as pessoas que ligaram para cá, já saiu o sorteio do Sucesso Segunda Meia Hora, e quem ganhou foi a Dirce, do Valparaíso, que ganhou o livro, na segunda meia hora do programa. E nós vamos
E a partir de agora, quem ligar já começa a participar já para a semana que vem. Já começa, vamos contar já para a semana que vem.
Mandar um abraço para a Nolita, que ela fez aniversário essa semana. Nolita, que sempre ajuda a gente, né, com os comentários. É uma ouvinte muito querida. Mandar um abraço também para a Flávia, que ela mandou uma mensagem. Ela é do bairro Casa Branca, de Santo André, por WhatsApp. Ela falou que é muito bom fecharmos nosso fim de semana com esses ensinamentos maravilhosos da doutrina espírita. E mandou abraços a todos. E o Eros, também por WhatsApp, ele é de Santo André. Ele disse, obrigada a todos pelo maravilhoso e esclarecedor programa, muito bom. Então, um abraço nosso para todos os nossos ouvintes também, né?
Clarice, é interessante que os ouvintes, eles vão participando no Facebook durante a semana, tá? Isso. Hoje eu dei uma olhada no Facebook, teve um pessoal que participou, tipo, de madrugada, assim, à noite.
Isso mesmo.
Acorda assim, então eu falei, ah, vou mandar uma mensagem
pro pessoal aproveita.
Lá do programa Semeando a Boa Nova. Muito obrigado, viu? Vocês que estão participando, interagindo conosco, é muito importante, porque é isso que dá o dinamismo ao programa.
Nós estamos chegando ao final do nosso programa, né? Passou rápido, né? Passou rápido. E eu vou deixar aqui uma última pergunta, para que você possa nos responder, Valquíria. E já aproveitando, depois você já aproveita e já faça as suas despedidas dos nossos ouvintes.
Além disso, ela tem que falar realmente da palavra especial.
Ela já falou, já. Ela já disse.
Olha, eu tô quase no
interior, é. Foi na hora que você saiu.
Eu vou pedir licença. É? Me perdoe.
Foi na hora que você
nesse
saiu.
Nesse programa não dá para não perdoar, né?
Você deu uma saidinha do programa, foi na hora que ela respondeu sobre a palavra especial. O que nós ficamos sabendo dela, e se ela puder contar assim, mas muito rápido, como é que chegou ao Espiritismo, Valquíria?
Olha, foram duas etapas. A primeira vez que eu cheguei até o Espiritismo, eu tinha 16 anos e foi por conta do falecimento do meu irmão. Então eu fui buscar realmente um consolo na doutrina espírita, porque é uma situação bastante dolorosa, a perda de um ente querido, muito cedo, ele tinha 21 anos. Então eu adentrei a doutrina espírita e fiquei mais ou menos uns 6, 7 anos. Só que aí a vida acabou, né, trazendo outras coisas e eu acabei me desligando, indo até procurar outras coisas, não porque eu gostasse, mas não dá para explicar realmente o motivo, né, muito longo seria. Eu voltei novamente há 14 anos, mas aí foi por um sentimento mesmo, um vazio interior. Eu já conhecia a doutrina espírita, ela me preenchia, né? Porque eu já sabia um pouquinho, né? Como eu continuo sabendo um pouquinho, mas um pouco mais que antes. Então, eu precisei, assim, buscar... Realmente eu senti a necessidade de trabalhar, de fazer alguma coisa pelo próximo. Então eu falei, não, eu preciso retornar para o Espiritismo, porque realmente é onde eu me identifico. E hoje eu tenho total certeza que eu estou no caminho certo, me sinto assim muito bem, né?
Então, bem rapidinho agora que nós falamos, se você como espírita praticante, né? E como psicóloga, né? Como é que nós podemos iniciar a prática do perdão? Como é que se inicia a prática, para quem ainda não pensou nisso?
Então, primeiramente eu acredito assim, colocar os ensinamentos de Jesus em prática, mas ser misericordioso, ser indulgente. Mas como que nós poderíamos traduzir isso para a nossa vida prática, né? No atual, a aceitação do outro. Por que a aceitação do outro? Como nós já chegamos até a mencionar aqui, mas assim, eu preciso aceitar as pessoas como elas são, com virtudes e defeitos, porque inclusive eu tenho virtudes e defeitos, todos nós temos. Então nós precisamos aceitar o outro da mesma forma, com virtudes e defeitos, sem colocar expectativas, como nós já comentamos aqui. Uma outra coisa que nós podemos fazer é pensar, né? O que o perdão nos traz de benefício? O perdão, como nós já colocamos aqui também, é uma libertação. Então, é como se nós tirássemos o lixo. E assim, né? A prece também. E dessa forma, a gente consegue começar a prática do perdão.
Bom, é uma pergunta rápida que eu acho bem importante. A Sandra do Jardim Alvorada, ela disse a respeito dos políticos, né? Que é algo que a gente enfrenta no nosso país hoje. Devemos perdoá-los, não puni-los, deixando-os continuar agindo?
Fica para semana que vem, vamos falar sobre tolerância, né?
na semana que vem, não é isso?
Mas a gente já pode adiantar, são nossos irmãos. A questão de punição ou não é a questão da legislação. Então há leis que se encarregam desse tipo de coisa.
E a tolerância, semana que vem vamos falar muito sobre isso, a tolerância, né? Com viver. Bom, queria muito obrigado pela sua presença, viu? Aqui.
Eu é que agradeço. Obrigada a todos pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos.
E você fique aqui, continua na Rádio ABC, que vem aí o programa Causas Nobres, apresentado pelo Dalto. Dalto já está aqui pelo estúdio, né? E às 13 horas tem o programa com o Divaldo Pereira, encontro com o Divaldo Pereira Franco, apresentado pelo Miguel e pelo Edson Sardano, né? Não temos mais tempo para nada, né? Nós vamos encerrando aqui o dia de agradecendo a sua participação e desejando a você
uma boa semana a todos.
Obrigado.